No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Mais de 50 mil alunos de cerca de 800 cursos fazem o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, neste domingo em Minas. Em todo o Brasil, são mais de 500 mil de universitários matriculados em 1.770 instituições. É preciso preencher o questionário do estudante antes da prova. Quem não fizer esse procedimento pode ser impedido de colar grau, mesmo que faça o ENAD. O questionário é parte da avaliação, uma vez que serve para coletar informações sobre o perfil dos candidatos. Neste ano, fazem o exame alunos de 13 cursos de graduação e 13 tecnólogos. As provas começam à 1 da tarde e têm duração de 4 horas. Os portões abrem ao meio-dia. A recomendação é para que os participantes cheguem com antecedência ao local onde vão fazer o teste. A consulta ao local de prova e o preenchimento do questionário obrigatório devem ser feitos no www.enad.inep.gov.br. Hoje, dia da Consciência Negra, 450 estudantes de escolas estaduais de Minas participam da primeira caminhada da promoção da igualdade racial. A iniciativa faz parte da campanha Afroconsciência, ação da Secretaria de Estado de Educação para difundir a cultura e a história africanas e promover a superação do preconceito racial. Produção de grafites e apresentação de grupo de percussão também integram a programação. A Secretaria de Educação, Macaé Evaristo, e o Secretário de Esportes, Carlos Henrique Alves, participam do evento. A caminhada começa logo mais às 8 da manhã, na cidade administrativa. Além dessa caminhada, hoje ocorrem atividades de sensibilização sobre o Dia da Consciência Negra em 812 escolas estaduais, envolvendo cerca de 80 mil estudantes, segundo dados da Secretaria de Educação.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Qual é o conteúdo de história que deve ser ensinado nas escolas? Base Nacional Comum Curricular propõe parâmetros para o ensino da disciplina no Brasil, priorizando os conteúdos de história do Brasil, das Américas e da África. A criação dessa base é estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, tema de hoje na nossa coluna sobre o PNE. As informações com Paula Dornelas.
A Base Nacional Comum Curricular, que pretende estabelecer parâmetros para o ensino em todas as escolas brasileiras, prioriza no currículo de história a história do Brasil, das Américas e da África. A proposta, segundo o documento, é estimular a compreensão da história como um instrumento importante para o entendimento da realidade. O documento, ainda preliminar, apresenta as virtudes éticas, a pesquisa e a representação do passado como princípios básicos da aprendizagem histórica. Segundo o documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular, é no 5º ano de ensino fundamental, por exemplo, que os alunos devem aprender sobre os mundos brasileiros, estudando as regiões do país e os grupos que constituíram o povo, como os índios, negros e imigrantes. Nos anos anteriores, os conteúdos giram em torno das relações sociais construídas, como a convivência escolar e a familiar. Já no ensino médio, a proposta da base é que os alunos estudem os chamados mundos africanos, americanos, asiáticos e europeus, tomando como base a organização desses povos e a problematização de conflitos históricos, como as guerras. O professor da Universidade Federal do Pará, Mauro César Coelho, faz parte da comissão de elaboração do documento preliminar da Base Nacional Comum. Ele explica que o currículo atual é muito extenso e que o foco dado nesse novo documento à história do Brasil não exclui outras temáticas, apenas as redireciona.
O currículo que nós temos hoje, que é um currículo fundamentado muito no que o livro didático apresenta, ele é um currículo extremamente extenso. Isso acaba colocando uma série de problemas, tanto para o aprendizado do aluno, quanto para a prática do professor, que tem um currículo que nunca é vencido. Então é necessário um enxugamento. História antiga, história moderna, a história contemporânea, a história da Europa, a história da África, a história da América, tudo isso está presente no currículo à medida que o conteúdo de história do Brasil exige. Então não há eliminação. O que há é um redimensionamento a partir de um eixo, que é a história do Brasil.
O foco dado à história do Brasil tem, entretanto, gerado discussão entre especialistas. A questão foi alvo de críticas do ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que declarou que a proposta da base é ideológica. Em contrapartida, a professora do Departamento de História da UFMG, Regina Helena Alves da Silva, acredita que aprender a história do Brasil sempre foi um desafio no país, já que o ensino é voltado para a história dos colonizadores e dos países europeus.
O que que falta, e sempre faltou muito, currículos de história? Justamente, Brasil, América Latina, África e etc. Isso faltava, e ninguém gritava. Porque, na verdade, a gente tem uma concepção de educação colonizada, né? Assim, você pensa na história do colonizador. Todo mundo fica gritando que tem que ter história da Europa, que é uma história importantíssima. Mas e a nossa? Qual que é a história do Brasil? A gente começa a estudar a história do Brasil hoje em dia a partir do momento que o colonizador chegou aqui. E antes da chegada do colonizador, a gente estuda a história do colonizador. Então, é importante que a gente entenda a nossa história. Qualquer país do mundo funciona assim.
O documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular foi formulado por uma equipe de 116 especialistas de diversas áreas e contempla 60% do conteúdo escolar que deve ser ensinado nas escolas brasileiras. O restante do conteúdo deve ser definido localmente, levando em conta o contexto regional. A Base Nacional Comum Curricular está na fase de consultas públicas até o dia 15 de dezembro. Durante essa etapa, professores, estudantes e profissionais da área de educação podem opinar e fazer sugestões sobre o que deve ser contemplado na proposta final da base, que vai ser apresentada ao Conselho Nacional de Educação no início do ano que vem. Os interessados podem se cadastrar e enviar as propostas pelo site www.basenacionalcomum.mec.gov.br. Repórter Paula Dornelas.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui na Rádio UFMG Educativa. Todas as colunas ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Edição 31 do Congresso Brasileiro de Zoologia recebe trabalhos até 1º de dezembro. O evento vai ocorrer entre os dias 7 e 11 de março em Cuiabá, no Mato Grosso. Informações em www.cbz2016.com.br. 18º Congresso Médico Amazônico recebe resumos até o dia 10 de janeiro. O evento vai ser realizado entre os dias 24 e 27 de abril em Belém, no Pará. Informações em www.congressomedicoamazonico.com.br. Vamos à última dica de hoje. 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Química recebe resumos até 27 de novembro. O evento vai ser realizado entre os dias 25 e 29 de setembro de 2016 em Fortaleza, no Ceará. Saiba mais em agenda.galoa.com.br.
Por dentro da UFMG.
Discutir questões relacionadas à presença de mulheres nos cargos de gestão da UFMG e promover a troca de experiências entre elas é o objetivo do primeiro Fórum Mulheres na Administração Universitária. O evento realizado na Casa da Glória, em Diamantina, termina amanhã. Uma das atividades desta sexta é a conferência Olhar Extramuros sobre o Feminino e a Administração Universitária Pública, Relação com Estudantes. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Biotecnologias, novos desafios e nova responsabilidade à luz da ética, de Hans Jonas, é um dos novos títulos da editora UFMG, de Lilian Simone Godoy Fonseca. Livro examina a formulação do filósofo alemão como resposta ao desafio colocado pelos avanços tecnológicos diante das possibilidades de hibridização da espécie humana com outras espécies ou máquina. O preço é R$ 68,00. Saiba mais em www.editoraufmg.com.br. Editora da Universidade Federal de Santa Maria lança Dança com Tempop, Corpos, Afetos e Imagens Movendo-se, de Osaliso Bertê. Obra propõe uma reflexão da dança, refletindo sobre como o fenômeno da estetização da cultura interpela o status das artes, passando por imagens de Frida Kahlo, Pina Bausch e Madonna. O preço é R$ 35,00. Informações em editoraufsm.com.br. Vamos à última dica de hoje. Editora da Universidade de Brasília lança Mineração em Terras Indígenas, Os Diamantes Cinta Larga, de Melissa Volpato Cury. Livro pretende analisar os aspectos jurídicos que envolvem a questão da mineração em terras indígenas e levantar uma reflexão a respeito dos valores sociais predominantes. O preço é R$ 50,00. Saiba mais em www.editora.unb.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Hudson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.